Muito bom dia, são 10 horas em Portugal e em Angola, são 8 horas em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são agora 11 em Moçambique e na África do Sul. A atualidade e informação dos nossos países com João Pereira da Silva.
Autoridades de Moçambique pedem apoio à União Europeia para enfrentar terrorismo em Cabo Delgado. Presidente de Angola aplaude a abertura do G20 para alívio da dívida dos países em desenvolvimento. Subiu para 380 o número de baleias mortas na Tasmânia.
São algumas das notícias que fazem a atualidade desta quarta-feira. O Jornal das 10 começa agora. A edição é de João Pereira da Silva.
E o ministro Augusto Santos Silva inicia hoje uma visita a Bissau, onde vai participar amanhã nas cerimónias da celebração do Dia da Independência do país, 24 de setembro. E a Cuba Dançó, em serviço especial para a RDP África.
De acordo com o programa de visita a que a RDP África teve acesso, o chefe da diplomacia portuguesa vai manter esta quarta-feira um encontro de trabalho com a sua homóloga guineense Suzy Barbosa, que será seguido de uma conferência de imprensa. Depois, Augusto Santos Silva vai visitar, na capital guineense, um projeto de cooperação do Programa Integrado para a Redução da Mortalidade Materno-Infantil na Guiné-Bissau, programa da União Europeia que tem como cofinanciadora a cooperação portuguesa através do Instituto Camões. Augusto Santos Silva é uma das várias personalidades estrangeiras, incluindo 5 chefes de Estado dos países da CDAO, que vão tomar parte nas cerimónias da celebração dos 47 anos da independência da Guiné-Bissau, de acordo com o anúncio oficial. Esta é a segunda vez, no espaço de um ano, que o ministro dos Negócios Estrangeiros português visita a Guiné-Bissau, depois de ter estado no país em julho de 2019.
Nesta deslocação, o chefe de diplomacia portuguesa vai visitar o Centro de Saúde do Bairro Militar, em Bissau, onde inaugura a sala de ecografias e consultas de alto risco obstetrício. A Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde decidiu arquivar o polémico processo relacionado com a gestão do Fundo do Ambiente. Considera que as provas são insuficientes. Cara Lima.
A queixa foi apresentada pelo presidente da Associação Nacional dos Municípios em 2015, tendo o Tribunal de Contas desencadeado um processo de análise das contas do Fundo do Ambiente dos anos de 2012 a 2014, que terminou com o apuramento de ilegalidades e irregularidades. Segundo o Tribunal de Contas, havia cerca de 500 mil contos para serem repostos e entre os responsáveis apareciam os nomes de Moisés Borges, antigo diretor-geral do Ambiente, e de Antero Veiga, ex-ministro do Ambiente. Os documentos seguiram para o Ministério Público por haver suspeitas de crime e foi aberto o inquérito. Agora, depois de muita polémica sobre a gestão do Fundo do Ambiente, a PGR decidiu pelo arquivamento do caso por falta de provas. Após citar exemplos de autarquias que receberam financiamentos, a PGR avança que foram concedidos mediante pedidos ou apresentação de projetos e, no caso dos autos, não se conseguiu recolher provas de como outras associações ou câmaras municipais foram recusados ou preteridos e em que circunstâncias. Para a Procuradoria, os benefícios concedidos foram no âmbito de atividade pública administrativa do Estado, portanto, para fins públicos, ainda que muitas vezes levadas a cabo por intermédio de organizações da sociedade civil.
E o Tribunal Constitucional, por seu lado, autorizou a distribuição gratuita de camisolas e máscaras de proteção à Covid-19 na campanha para as autárquicas de 25 de outubro. Uma campanha que começa dia 8 de outubro. A CNET lhe é proibido, o PAICV recorreu e agora o Tribunal deu razão ao maior partido da oposição. João Batista Pereira não ficou surpreendido com a deliberação.
A utilização de camisolas durante os períodos eleitorais, portanto, a distribuição de camisolas. Portanto, tudo está a funcionar normalmente. Significa que nós estamos num Estado de Direito Democrático, as instituições funcionam, um ganho para a democracia cabo-verdiana.
Já a Filomena Delgado do BMPD não contesta a deliberação do Tribunal Constitucional.
Entendeu o Tribunal Constitucional que deve ser permitida a doação de camisolas e o BMPD vai preparar-se também para apresentar tanto apresentar camisolas, apoiando os seus candidatos.
E Ulisses Correia Silva, primeiro-ministro de Cabo Verde, intervém na Assembleia Geral das Nações Unidas no próximo sábado. Ontem revelou que vai defender o acesso universal à vacina da Covid-19 e o perdão da dívida aos países mais pobres.
Vamos pôr ênfase à questão, também que já foi aqui frisada pelo secretário-geral, relativamente à disponibilização universal da vacina contra a Covid quando for descoberta e quando estiver operacional, para permitir que todos os países possam ter acesso e que ninguém fique de fora. Terceiro lugar, a questão do perdão da dívida a países menos avançados, menos desenvolvidos, particularmente os países africanos e os pequenos estados insulares em desenvolvimento, tendo em conta que esta pandemia colocou custos extraordinários, intensos, que os países sozinhos não conseguem dar resposta.
Também ontem o presidente João Lourenço, de Angola, aplaudiu a abertura do G20 para o alívio da dívida dos países em desenvolvimento. João Lourenço foi o primeiro chefe de Estado de um país PALOP a ser ouvido na Assembleia Geral das Nações Unidas.
Pensamos ser fundamental que se encare o investimento direto nas economias dos países em vias de desenvolvimento como a grande equação para o seu crescimento económico. Este objetivo pode ser alcançado se os países desenvolvidos se mobilizarem no sentido de criarem fundos de apoio ao investimento em África, a serem utilizados pelos seus investidores interessados em realizar negócios no continente africano, onde poderão produzir bens e serviços para o consumo local e exportáveis.
E, simultaneamente, o empresário angolano Carlos São Vicente acabava por ser detido e conduzido à cadeia de Viana depois de 7 horas de interrogatório na Direção Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, onde era acusado de vários crimes de corrupção. Manuel Augusto, em serviço especial para a RDP África.
Ao contrário da audição passada, o interrogatório foi mais longe e prolongou-se até bem perto das 16 horas, ou seja, Carlos São Vicente foi interrogado durante 7 horas pelos magistrados João Panguila e Esperança Bulica. No final, lhe foi aplicada a medida de prisão preventiva e conduzido à cadeia de Viana, tendo o empresário deixado as instalações da DINIAP às 16 horas e 50 minutos num carro da PGR, ou seja, Procuradoria-Geral da República. Quando eram 17 horas e 30 minutos, São Vicente dava entrada na cadeia de Viana, onde vai cumprir a quarentena de 15 dias e só depois lhe será atribuída a respectiva cela. O processo ganhou novos elementos depois do regresso ao país da Diretora Nacional de Recuperação de Ativos, que esteve recentemente na Suíça a negociar com as autoridades locais o repatriamento dos 900 milhões de dólares. São Vicente foi constituído arguido por suspeita da prática de crimes de peculato, participação económica em negócio, tráfico de influências e branqueamento de capitais. Há ainda fortes probabilidades de altas figuras ligadas a Sonangol serem enroladas ao processo.
A ver, vamos. A União Europeia confirma ter recebido a carta do governo de Moçambique a solicitar ajuda para controlar a situação em Cabo Delgado. Bruxelas não quer comentar o pedido e garante que a resposta será dada em breve, como constatou a correspondente RDP África em Bruxelas, Andréa Neves.
Uma fonte europeia não quer entrar em detalhes, mas garante que está a ser preparada uma resposta para ser enviada em tempo útil. A carta foi endereçada a semana passada e nela o governo moçambicano, através da ministra dos Negócios Estrangeiros, pediu ajuda para controlar a situação em Cabo Delgado, sobretudo através de apoio logístico e treino militar especializado no combate ao terrorismo e à insurgência. Verónica Macamo refere que é preciso reforçar as medidas de resposta militar e de segurança, mas também evitar o avanço dos terroristas. Quer ajuda para restabelecer a ordem e a tranquilidade públicas na região. A ministra dos Negócios Estrangeiros de Moçambique solicita ainda a disponibilização de formação e de equipamentos de apoio médico em zona de combate. A União já reiterou a disponibilidade para prestar assistência e analisar todas as formas de ajuda possível à luz do diálogo. O governo de Moçambique diz ainda contar com os eurodeputados na mobilização de ajuda humanitária às vítimas na região.
E se a União Europeia aceitar dar apoio a Moçambique, Portugal estará pronto a ajudar. Esta é a opinião do Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, especialista em estratégia e terrorismo. Ouvido há pouco pelo jornalista Susana Lemos, o que se passa em Cabo Delgado não é apenas um problema local.
Nós estamos todos preocupados com o que se passa na situação de Cabo Delgado, porque não é um problema de Moçambique. É um problema de vários países da região e é um problema transnacional. Porque estamos aqui a falar de uma questão que se alastra nos últimos 3, 4 anos em todo o continente africano, na zona de subsahel, vindo para sul até chegar mesmo à África do Sul. E, portanto, uma atitude proativa da comunidade internacional é uma atitude solidária e importante. Se Moçambique pede ajuda à União Europeia e, por extensão, por União Europeia, está Portugal, e Portugal, tendo as relações históricas e privilegiadas de ter com Moçambique, nós, obviamente, somos um país que estamos solidários com os pedidos que foram feitos na Europeia e estaremos prontos a ajudar.
A análise do Brigadeiro-General Nuno Lemos Pires, ouvido esta manhã pela jornalista Susana Lemos. O Parlamento português debate esta tarde o plano de recuperação económica proposto pelo Governo. A proposta prevê um investimento de quase 13 mil milhões de euros, grande parte deles destinados à saúde e à habitação. O ministro da Economia, Cisa Vieira, disse ontem na TVI contar com a colaboração de todos, porque o que está em causa é muito dinheiro.
Nós temos um conjunto de meios financeiros muito grandes que vão ser aplicados durante uma década. Isto ultrapassa o tempo de governação de qualquer partido. Seguramente muitos atores políticos e muitos protagonistas sociais se vão suceder na execução deste plano. E por isso quisemos que a sua discussão, a definição dos projetos que sejam elegíveis dentro dos constrangimentos e das regras que a União Europeia definiu, seja o mais partilhado possível, participado e discutido.
E justamente por causa da crise provocada pela Covid-19, a AMI registou um aumento de 55% no número de pedidos de ajuda por parte de famílias em situação de pobreza depois do desconfinamento. Rita Fernandes.
Nos primeiros 6 meses deste ano, a AMI ajudou em Portugal mais de 5 mil pessoas. A maioria a população desempregada e com baixas habilitações literárias. É este o retrato feito pela AMI num comunicado. Precisavam, essencialmente, de bens alimentares, apoio social e vestuário. Nos centros Porta Amiga, que fazem parte da AMI e estão espalhados pelo país, foram servidas mais de 86 mil refeições. No comunicado, a AMI destaca a fase mais recente, a de desconfinamento. Todos os meses chegaram à organização cerca de 100 novos casos de pobreza, um aumento de 55%. Nesse período, o de desconfinamento, a ajuda com bens alimentares aumentou 19% para situações mais vulneráveis, como famílias monoparentais ou idosos mais isolados, e foram mais as refeições entregues ao domicílio, mais 46% do que nos primeiros meses do ano.
Cada vez mais famílias à procura de apoio em Portugal. Esta nota mais subiu para 380 o número de baleias mortas junto à ilha da Tasmânia, no sul da Austrália. Apesar dos esforços das equipas de resgate, não foi possível salvar as baleias que ficaram encalhadas em bancos de areia. 30 baleias-piloto ainda estão vivas, meia centena já foi devolvida a águas profundas.